E para a Copa das Confederações, será que todos os transtornos vão voltar a se repetir? É o que você confere na quarta reportagem da série Copa das Confederações, um pontapé para o Mundial. A produção é de Luciano Vieira.
Copa das Confederações, um pontapé para o Mundial.
Ele frequenta o Mineirão há mais de 20 anos. Viu Reinaldo, Ronaldo Fenômeno, Alex e recentemente Ronaldinho Gaúcho desfilarem os seus talentos pelo gramado do Gigante da Pampulha. Aprendeu a amar o futebol dentro do estádio, mas durante o jogo entre Cruzeiro e Atlético no dia 3 de fevereiro, que marcou a reabertura do Mineirão, todo o seu carinho foi transformado em aborrecimento. Hoje restam apenas as memórias do antigo Mineirão. É que o professor de matemática, Célio Melilo, de 31 anos, presenciou por 5 vezes todos os problemas que envolveram o novo Mineirão e ficou decepcionado com o estádio.
Eu frequento o Mineirão tem mais de 20 anos, que é quase minha vida. Depois do Mineirão ficar praticamente 3 anos fechado, gastar uma fortuna, eu esperava de fato uma mudança onde tudo ia mudar para melhor dentro do estádio. Curiosamente, eu passei pela situação de ir no Mineirão na inauguração com o pé quebrado. E tive que subir e descer vários lances de escada. Fiquei imaginando que está permanentemente nessa situação, essa pessoa não é mais bem-vinda no Mineirão. Para mim, que adoro futebol, aprendi a gostar de futebol exatamente dentro do Mineirão, aquilo ali foi uma grande decepção, essa obra.
Após 2 anos e meio de reforma, o Mineirão voltou a abrir seus portões com o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, no dia 3 de fevereiro. Com as obras de modernizações, que custou cerca de R$ 670 milhões, a reabertura do estádio foi marcada por problemas, como a falta de água e comida durante a partida. Além disso, houve atraso na abertura dos portões do estacionamento. Os erros levaram o governo mineiro a multar em R$ 1 milhão a Minas Arena, concessionária que bancou por volta de R$ 655 milhões das obras e que vai gerir a arena por 25 anos. Após essa reinauguração marcada por complicações, o Mineirão passou por mais 4 eventos testes para a Copa das Confederações. Entre eles, o show do astro do rock inglês Paul McCartney e o jogo entre Brasil e Chile. E alguns erros voltaram a se repetir dentro e fora do Mineirão. No jogo treino para a Copa das Confederações entre Brasil e Chile, no dia 24 de abril, os torcedores passaram por problemas na entrada do estádio, nos assentos marcados, além do congestionamento no trânsito. Além disso, o Ministério Público pediu no dia 6 de maio a suspensão de eventos e jogos no estádio por falta de acessibilidade. Após todos esses transtornos, alguns torcedores estão desconfiados da capacidade do Mineirão de receber a Copa das Confederações. De acordo com o chefe de gabinete e gerente de programa da Copa do Mundo de 2014 da Secopa Minas, Mário Queiroz Guimarães, os problemas não vão voltar a se repetir durante o evento, mas pode ocorrer simples erros.
Sobre a possibilidade de acontecer algum incidente no estádio, não esperamos e não acreditamos que aconteça algo maior, ou digamos assim, algo mais grave. Naturalmente, pode ser que aconteçam algumas questões menores, mas o nosso planejamento é que a gente consiga reduzir isso ao máximo, né? Problemas estruturais, por exemplo, falta de água, essas coisas, certamente isso não irá acontecer. O cenário Copa do Mundo e Copa das Confederações ele é muito diferente do cenário Mineirão fora desse período.
Para o jornalista Frederico Jota, que adquiriu os ingressos para todos os jogos da Copa das Confederações em BH, a FIFA está acostumada a trabalhar com eventos de grandes portes e, portanto, vai minimizar todos os erros durante o evento.
Acompanhar jogos internacionais, existe toda uma organização ligada também à FIFA, ligada a entidades que estão acostumadas a fazer grandes tipos de jogos, grandes eventos, que elas minimizam muito esse tipo de problema. O próprio comando da FIFA, acostumado a trabalhar com eventos de grandes portes, vão minimizar muitos problemas. A gente teve no final de campeonato mineiro agora, não foram registrados os grandes problemas. Na minha opinião, já é uma evolução do que aconteceu desde o início do ano.
Mesmo com todos os problemas, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, considerou Belo Horizonte como a melhor cidade sede para a Copa das Confederações e minimizou os erros do Mineirão. Uma das obras do estádio que chama atenção é o novo gramado implantado. O tapete do Gigante da Pampulha é o mesmo de outras arenas sedes da Copa das Confederações. O gramado recebeu cerca de 540 mil mudas da espécie Bermuda Celebration, indicada para gramados esportivos de clima tropical. Além disso, as sementes do novo Mineirão vieram dos Estados Unidos e foram cultivadas em uma fazenda em Bom Sucesso, no oeste de Minas Gerais. A manutenção do gramado é feita diariamente por uma equipe formada por 4 pessoas, além de ser rotineira a participação de engenheiros agrônomos. O engenheiro agrônomo e presidente da Greenleaf, empresa responsável por implantar o novo gramado do Mineirão, Paulo Antônio Azeredo, destaca a diferença do novo gramado do estádio com o antigo, além de ressaltar que o tapete é o mesmo utilizado na Europa.
Hoje é uma drenagem 10 vezes melhor que a que existia. O solo do Mineirão era um solo que foi construído em posição do estádio, que era um solo argiloso, coisa que ninguém faz mais, por um solo totalmente arenoso. A irrigação também melhorou 100% em relação ao que tinha, que era essa irrigação básica de acionamento de aspersores em grupo, agora individual. Posso dizer que é 10 vezes melhor do que o que existia antes. Então a diferença é brutal do que era, porque é hoje o Mineirão no padrão de qualquer campo da Europa ou dos Estados Unidos.
Além disso, em Belo Horizonte encontra-se os principais centros de treinamento do Brasil, do Atlético e do Cruzeiro. Para se ter ideia, uma pesquisa divulgada pela UFV, Universidade Federal de Viçosa e a Esporte TV apontou a Cidade do Galo como o melhor centro de treinamento do Brasil. Mas os centros de treinamento escolhidos pela FIFA para os jogos da Copa das Confederações não foram nem do time Celeste e nem do Alvinegro. As seleções que vão disputar os jogos do evento teste para a Copa do Mundo de 2014 em Belo Horizonte vão treinar na Arena Independência e no Sesc Venda Nova. Um dos motivos das escolhas destes dois locais é porque esses centros têm as mesmas dimensões e o mesmo tipo de gramado e piso que as sedes das Copas das Confederações vão ter. Além disso, as delegações das seleções do Tahiti, Nigéria, México e Japão vão ficar hospedadas nos hotéis Ouro Minas e Caesar Park. O gerente operacional da Arena Independência, Elber Gugel, destaca qual é a diferença do campo de treinamento do Independência com outros centros.
O diferencial da Arena Independência é o fato dele ser um estádio. Então tem muito daquela situação assim que você está muito próximo, já está dentro de um estádio, tem um ambiente propício, mais aproximado do que o jogador gosta. Mas em termos de estrutura, todos os campos oficiais de treinamento são idênticos no que diz respeito a gramado e condição de recebimento das seleções.
Nesta segunda-feira, o Mineirão foi entregue à FIFA para a Copa das Confederações. Até o início da competição, algumas modificações vão ser realizadas no estádio. Dentre as mudanças estipuladas, há previsão de alterações nos túneis, banco de reservas e a instalação de um centro internacional de transmissão. Repórter Luciano Vieira.
Amanhã você confere a última reportagem da série Copa das Confederações, um pontapé para o Mundial, que vai abordar o ponto de vista do torcedor sobre o evento. A série tem produção de Luciano Vieira, edição de Vanessa Bugri, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Gilberto Correia. Música.